Boa noite. Boa noite, tudo bem? A gente está iniciando aqui nossa aula de metrologia dimensional na Escola Avançada de Metrologia.
Boa noite aí, professor.
Boa noite, tudo bem? Estão me vendo bem?
Eu estou. E você, está me ouvindo?
Tô ouvindo alto e claro.
Meu nome é Wagner. Satisfação. Hoje é meu primeiro dia de aula aí com vocês.
Legal, Wagner. Queria desejar aí para vocês um feliz 2026, né? A gente iniciando agora 2026 já estudando, estamos iniciando bem, né, o ano. Acho que é uma coisa muito legal.
Isso aí.
Show.
Igualmente, hein?
Gabriel também, boa noite.
Opa, boa noite. Tudo bem?
Tudo bom? Seja bem-vindo também.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Então, enquanto o pessoal vai entrando na sala, eu vou passar um vídeo, né, nesses minutos iniciais para mostrar um pouquinho, né? Aí depois que terminar o vídeo, eu me apresento, né? Talvez tenha mais alunos na sala, eu me apresento com mais calma, tá? Então vamos iniciar com esse vídeo. Estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo?
Assim, tá tudo certo.
Beleza, obrigado. Vou seguir o vídeo aqui.
Just use the pointy bits on the end of your calipers to line up your hole.
Das sind alle Stellen, wo wir schön drücken können. Wir sind froh, dass das Fahrzeug nicht arg viel betroffen ist. So, der Rest vom Auto ist eigentlich ganz okay. Ist ganz sauber. Man sieht ja ganz genau. Oh. Ja, hier können wir auch ein bisschen. Bisschen.
Ha ha ha. Trust. Yeah.
Quando si fa l'amore sotto la luna, come te venen cave di I love you. Papà l'americano.
Então, passei esse vídeo só para dar início, né, na aula. O pessoal isso é chegando na sala. E agora a gente está em. Quantas pessoas tem? Tem 11 participantes. Então, agora sim, eu sou o Marlon, né, professor dessa disciplina de metrologia dimensional. Queria, mais uma vez, desejar uma boa noite a vocês, né? Sejam bem-vindos à aula.
Boa noite, professor.
Boa noite. E a gente vai iniciar, né? A metrologia dimensional no curso de metrologia avançada, na Escola Avançada de Metrologia. Vou tentar. Não sei se vocês já baixaram o material. Então, tudo que eu for falar, né, durante a aula vai estar no material. A base que eu vou utilizar para dar aula para vocês é o material, né, que eu deixei disponível lá no, no, na plataforma. E Eu queria fazer um quiz com vocês, mas antes de fazer esse quiz, para mim conhecer um pouco mais vocês, saber que área que vocês atuam, mas vou esperar um pouquinho mais para chegar um pouco mais de alunos, né? Então, eu vou começar a aula, depois, durante a aula, eu faço esse quiz, a gente, né, dá uma descontraída no quiz. Então, compartilhar aqui o slide. Pronto. Então aqui, né? Metrologia dimensional. Sou o professor Marlon José Martins. A gente vai falar sobre os conceitos fundamentais de metrologia, vai falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades e Conversão de Unidades, voltado para a área dimensional, erros de medição e incerteza, calibração e rastreabilidade de instrumentos, uso correto e cuidado com os instrumentos de medição, e falar sobre a prática de medição, né, prática de calibração de paquímetros, micrômetros e relógios comparadores. As aulas, né? A gente tem 5 aulas com duração de 3 horas cada. Então, essa aula, devido à semana passada que eu tive imprevisto da queda de energia, então essa aula que era para ter sido semana passada, a gente está fazendo ela hoje, né? Então, a gente vai ter essa aula de hoje, terça-feira, a próxima aula, quinta-feira, e depois mais 3 aulas nas próximas 3 quintas-feiras, né? Então, são as nossas 5 aulas. Cada aula vai ter, são 3 horas, então eu estabeleci esses intervalos, né? Então, às 19h45, a gente para 5 minutinhos para dar uma levantada, uma esticada nas pernas. Às 20h20, às 8h20 da noite, a gente para 20 minutinhos, né? Que é um intervalo maior, porque é no meio da aula aí. E depois, às 21h15, a gente para mais 5 minutos para dar outra esticada nas pernas, né? Então, a gente vai ter esses intervalos, né, para a gente poder dar uma levantada, né, para não ficar toda hora sentado, só prestando atenção na tela do computador ou do celular, né, depende de onde vocês estejam assistindo. Então, não é muito intervalo, mas ajuda um pouco, né, para a gente não ficar direto na tela e tentar já dar uma esticadinha nas pernas, tomar um café, beber uma água, ir no banheiro, tá? Então, a participação de vocês é importante. Então, deixa eu ficar de olho no chat que eu esqueço. Ah, boa. Fazer perguntas, né? Então, eu abri o chat aqui de novo. Às vezes ele fecha, aí eu me perco um pouco, mas sempre eu estou olhando o chat, se tem alguma pergunta no chat. Então, fazer pergunta, compartilhar seus pensamentos, dar exemplos, se vocês tiverem, para enriquecer a experiência de todos os alunos, né? E essa troca é importante, né? A experiência de vocês, né? O que eu vou ensinar, o que você já tiver de experiência, essa troca de conhecimento, né? Que é o que eu acredito que seja o ganho para a gente. As dúvidas são bem-vindas, então você pode me interromper para esclarecer suas dúvidas, não tem problema. Participa ativamente, né? Tenta se envolver nas atividades e nas discussões para tirar o máximo proveito desse treinamento. Então, se você estiver num ambiente barulhento, deixa o microfone no mudo. Se não estiver falando, porque se não quando estiver falando, para evitar ruído, né? Se você não estiver num lugar, num ambiente barulhento, se você quiser deixar o microfone ligado, não tem problema também. E evitar multitarefa, se concentrar no treinamento para evitar que outras tarefas acabem tirando seu foco e sua atenção aqui do treinamento, né? A participação de vocês é importante, né? Tanto para vocês pra aproveitar melhor o treinamento, né? Quanto para a gente conseguir passar para vocês o conteúdo de forma adequada, tá bom? Então aqui é um pouquinho da minha experiência acadêmica, né? Da minha formação acadêmica. Então, em 2001, eu fiz um técnico em eletrônica na Escola Técnica Estadual aqui na Júlio de Mesquita, em Santo André. Depois eu fiz o curso de licenciatura em matemática na Fundação Santo André. Quando eu terminei a faculdade de matemática, eu iniciei um curso de especialização em metrologia e qualidade no IESA, né? É, teve um gap, né, de tempo, porque a gente ficou esperando abrir esse curso na faculdade, a fundação ia abrir esse curso de metrologia e acabou não abrindo. Então, quem abriu o curso de especialização em metrologia foi o IESA. Depois, eu tive a oportunidade de fazer especialização em física na Unicamp. Aí, em 2017, eu entrei junto com o Cris Ivando e a gente abriu o canal Metrologia, né? Um canal que específico falar sobre metrologia, disseminar a ciência das medições por podcasts, vídeos e artigos, né? E 2021 e 2022, eu tive a oportunidade de fazer o técnico em metrologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Então foi o que foi legal nessa turma, porque na época da pandemia o curso não era presencial, né? O curso não era à distância, desculpa, era presencial. E na pandemia eles abriram o curso, como eles estavam fazendo o curso, tava fazendo o curso home office, né? Eles abriram o curso para o Brasil inteiro fazer, né? Deram essa oportunidade. E eu consegui entrar na época. Então, aí a nossa turma foi engraçado o seguinte, que como deu oportunidade para todo mundo, né? O pessoal do Brasil inteiro entrou, e a galera que entrou já era mais velha, o pessoal que já trabalhava com metrologia. E o que acabou acontecendo? O pessoal se empolgou, porque eu lembro uma vez que eu entrei numa sala de aula, que o professor, quando entrou na sala, ele falou assim: "Nossa, é a primeira vez que eu entro na sala e quem tá me esperando são os alunos." E a sala estava cheia de gente já, o pessoal esperando o professor, e ele ficou surpreso com isso. E a gente era bem participativo, então eles acabaram, por causa dessa turma, abrindo o curso de forma online. Então hoje em dia você tem o curso de técnico em metrologia EAD do Instituto de Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. E esse curso é do Campus Volta Redonda, né? Quem é responsável é a professora Nilmara. Então hoje, se vocês tiverem interesse de fazer o curso, né, ele é gratuito, é só ficar esperto. Normalmente a gente compartilha. E você ficar esperto com a... quando abrem as vagas, né? Aí em 2022 eu fui convidado para dar aula na pós-graduação, né, da Sociedade Brasileira de Metrologia. O curso que eles têm em parceria com a Universidade Católica de Petrópolis e o IPTEC. Então, eu sou professor da SBM desde 2022. E em 2023 eu tive a oportunidade de fazer algumas outras especializações, né? Então, fiz inteligência artificial, educação à distância, educação à distância no, e docência do ensino superior e influência digital. Então, esse é um pouquinho do que eu estudei, né? Então, aqui, minha experiência profissional. Então, eu comecei em 2001, né, na LabMES. Então, foi o primeiro laboratório que eu trabalhei. Trabalhei lá de 2001 a 2003, entrei como estagiário. Depois que eu terminei o curso de técnico em eletrônica. Então, enquanto eu estava cursando técnico em eletrônica, eu tive a oportunidade de entrar na LabMES. Então, eu nem sabia o que era metrologia, não conhecia nada disso. Foi engraçado, assim, esse contato. E normalmente quem trabalha com metrologia, quando tem o contato, vira paixão, né? A gente se apaixona pela área. Então, eu comecei a trabalhar, foi lá que eu vi que eu gostava de metrologia. Então, onde entrei estagiando, né? E comecei a trabalhar como técnico em metrologia. Aí tive a oportunidade de trabalhar de 2004 e 2005 na Nanotec. Foi o primeiro laboratório que eu acreditei, ao Inmetro. Eles não tinham acreditação, entrei lá para ajudar nesse processo. Quando eu saí, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ir para instrumental. Era um laboratório maior, alguns colegas da LabMES trabalhavam aqui no instrumental, então eu acabei indo para lá. né? Trabalhei mais um ano lá. E o que é engraçado é o seguinte, porque na LabMES e na Nanotech, eu trabalhei mais na área mecânica. E eu tinha feito curso de técnico em eletrônica. Então foi aqui na instrumental, foi a primeira vez que eu trabalhei como técnico em eletrônica. Então eu calibrava multímetro, mais instrumentos na área elétrica, né? Elétrica e eletrônica. E em 2006, né, até hoje, 2026, então vão fazer 20 anos que eu tô na Laftec, né? Que eu tô trabalhando na Laftec como gerente técnico. E eu não tinha feito as contas, mas vai fazer quase 30 anos já que eu trabalho na área da meteorologia, né? São praticamente 25 anos. E 20 anos deles na Laftec. Então tem o pró e o contra de você trabalhar com o que você gosta, né? Que o tempo passa muito rápido, né? Esse é o contra. O pró é trabalhar com o que você gosta, né? Você acordar, saber o que você vai fazer, né? Levantar pensando o que que você vai planejar naquele dia. Então isso, eu gosto disso, né? Pra gente poder trabalhar no que a gente gosta. Mas o problema é que o tempo passa muito rápido. Então eu deixei meus contatos, né? Também no material. Tô aqui meu e-mail da Laftec, né? Que é onde eu trabalho, como disse para vocês, há 20 anos, né? A gente presta serviço de calibração e manutenção de instrumentos de medição e ensaio. A gente tem uma unidade em Santo André, São Paulo, e uma em Americana, no interior de São Paulo. Deixa o contato também aqui do canal, né? Como eu disse, ele foi criado para discutir e compartilhar de forma simples e direta o que acontece na meteorologia, né? Então lá no canal a gente posta vídeos, artigos, podcasts. E aqui eu deixei meu WhatsApp. Se for, né? Hoje em dia, para facilitar, às vezes o pessoal quer uma coisa mais rápida, então eu deixei meu WhatsApp. Então, se você tiver qualquer dúvida, surgir fora do horário de aula, você pode me contatar aqui pelo esse número. Então, você pode enviar mensagem, né? Não precisa ficar acanhado. Pode mandar mensagem que eu respondo. Não garanto responder na hora, mas quando eu tiver, né, mais tranquilo, eu consigo responder. Tá bom? Eu disponibilizo uma sala no Google Sheet, Google Classroom, desculpa. E nessa sala eu coloco lá, igual quando tem a inscrição pro técnico do FRJ, eu compartilho ali. Normalmente também compartilho lá no LinkedIn, né? Se quiser me seguir lá no LinkedIn também, eu sempre compartilho alguma coisa lá. Ou quando conseguir, não, né? Conectar, fazer uma conexão lá. É interessante. E nessa sala, às vezes, lá tem material, né? Eu já tenho já disponível material, site, vídeos que eu acho interessante, tudo só falando sobre metrologia. Então, cursos que às vezes aparece de graça para fazer, então eu compartilho lá com o pessoal. Então, se vocês tiverem interesse, pode entrar lá também. É gratuito, é só pegar aqui o link para entrar, o QR Code, tem o código de acesso, você consegue entrar lá e ver o que eu tenho disponibilizado. Vou ver se consigo mostrar para vocês. Um minutinho que eu vou abrir. Tô abrindo aqui já. Aqui, ó, a agenda de cursos. Ah, o IPTEC também, ele tem os cursos gratuitos que ele oferece todo mês. Então, todo mês tem uma agenda de cursos gratuitos. São cursos assim que você faz igual você está fazendo hoje aqui. Cursos que vai das 7 às 10, aí você já. Se você pagar R$ 30, você tem direito ao certificado. mas gratuitamente você consegue assistir o curso. Você não precisa pagar nada para assistir, tá? Estão conseguindo minha tela aí com foco certinho ou tá algum problema?
Professor, para mim está um pouco desfocado, mas eu não sei se é minha internet ou se é a do senhor aí.
Deixa eu
Para
ver
mim
então.
também estava, professor, mas agora melhorou.
Já
Agora
melhorou?
voltou um pouquinho mesmo. É.
Isso. Peraí. Deixa eu ver minha internet, como que ela tá.
Agora está ok, professor. Agora dá
Tá
para
ok?
enxergar aqui perfeitamente.
Não, legal. Se tiver algum problema, vocês me avisam que eu vou tentando ver aqui que pode ajudar.
Beleza.
Deixa eu testar aqui rapidinho. A conexão tá razoável. Deixa eu ver aqui. Ah, dá para seguir. Então, aqui, ó, o curso, né? Aqui teve a Semana da Qualidade da Focombauer. Eu dei uma palestra lá, mas teve um monte de palestrante bacana. Então, eu também disponibilizei aqui o link para o pessoal entrar. Aqui, ó. Aqui é o curso, né? Do IFRJ, que teve o edital. Então, dá para você acessar. A gravação da palestra que eu dei ano passado no INTEC, sobre metrologia dimensional. Aqui um outro treinamento que teve também, gratuito. Então eu vou compartilhando aqui. Mas o que eu queria mostrar era. Deixa eu ver se está aqui no final. Então vocês estão vendo aí que tem bastante coisa. Está aqui. Aqui, ó. Então aqui eu também disponibilizo algumas coisas aqui. Aí eu tenho aqui, ó. Aí tem o site da Rede Brasileira de Calibração, o site do canal, o ILAC. Eu acho interessante esse por quê? Porque esse site aqui, vamos supor que você comprou um certificado e ele é de fora. Sei lá, você comprou um certificado dos Estados, um equipamento dos Estados Unidos. E ele veio com um certificado de calibração. Aí você quer saber se esse certificado faz parte do ILAC, se esse certificado é válido para você, né? Se é o certificado acreditado. Aí você vem aqui e pesquisa. Então, sei lá, eu falei Estados Unidos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então aqui ele vai mostrar os órgãos que são acreditados, né? Que são acreditados e são americanos. Então, se o certificado de calibração vier com um desses selos, então o certificado é acreditado. Vamos por aqui, ó. Se você vier aqui no Brasil, vamos voltar lá para cima. Brasil. Aí o Brasil você tem o selo da CEGECA, né? O selo de acreditação que, bom, a gente conhece já aqui. Então, aí você vê aqui, dependendo do país, vamos, sei lá, na Argentina. Organismo argentino de acreditação. Então tem que ter esse selo, vamos dizer assim. Então aqui você consegue ver, né, dependendo do certificado do país que você pegou o certificado, se aquele certificado é acreditado ou não dentro do ILAC. É mais curiosidade, né? Então é aqui, se você tiver, né, tem outro site, tem o podcast, planilha de medição. O slide que eu fiz uma vez de um mini curso. Então, tem bastante coisa aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente tá em quantos agora? Vamos ver. Aqui, a gente está em 14, tá legal. Então aqui é o link. Então, falando de metrologia dimensional, né? Já entrando no assunto, A metrologia dimensional se concentra principalmente em medições lineares de ângulo plano. Então, ela é uma área fundamental da metrologia que lida com precisão das medições de comprimento, ângulo e outras dimensões geométricas. Então, a metrologia dimensional ela é importante para garantir que os componentes da peça que você vai fabricar, do componente, né, elas funcionem corretamente com o esperado em aplicações de engenharia e processo de produção. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ângulo, né? Então, esse ângulo é formado de A, O, B. Então, aqui a gente tem um ângulo. E aqui uma caixa, né? Então, aqui você tem o comprimento, largura e altura. Então, dimensões básicas, né? Metrologia dimensional. Aqui eu coloquei falar um pouquinho dos pepinos metrológicos, né? Então, quando a gente não usa metrologia de jeito nenhum, esse ralo aqui, ele fica lá perto do laboratório. Então, tem um prédio lá, o pessoal colocou um ralo no chão. Se você olhar aqui, o que acontece? A pessoa que instalou esse ralo não fez nenhum tipo de medição. Não avaliou o nível, né, da calçada para saber onde estava a queda d'água. É, se ele tivesse jogado um balde d'água na calçada para saber onde que ia estar a água empoçada, né, ele já teria feito algum tipo de medição, tá? Então aqui, do jeito que ele fez, ele colocou o ralo num lugar que a água não, né, não empoçava tanto. Seria ideal talvez fazer nessa posição. E o ralo ficou mais alto do que a água, né? Então, se olhar aqui, o ralo está mais alto, então a água não entra dentro do ralo. Então, só foi gasto dinheiro, tempo, né, do pessoal. Estragou a calçada, porque a calçada tinha um padrão, agora não tem mais, porque quebrou, né? Então, ficou um pepino metrológico, né? O cara fez um serviço sem usar nenhum tipo de medição. Aí ficou tudo errado. Aqui, é um paquímetro, né? Um paquímetro convencional. E ele tem um erro. Vocês conseguem enxergar onde está o erro nesse paquímetro? Pode mandar no chat, se vocês quiserem falar no microfone.
Professor, acho que o zero dele ali não está na mesma direção, né?
O
Digo
zero.
ali da parte superior à parte inferior.
O 5 está na frente do 4, na escala.
Opa! Quem falou?
É
Wagner.
verdade, sim.
Viu?
Hã?
Ah, Wagner. Isso, Wagner. O do zero, quem foi que falou?
Vinícius, professor.
Vinícius,
Pode
Vinícius,
ser
legal.
também pelo ângulo que eu esteja.
Isso
Como
que eu ia
a foto
falar.
não está em manipulação, então.
É, eu vou mostrar ele aqui para vocês, espera aí. Deixa eu. Aí, ó, tá aqui. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela?
Perfeito, professor, sim.
Então aqui,
Sim.
ó. Dá para ver então aqui, ó. O zero tá certinho, né? Então é o
Perfeito.
ângulo da foto, né?
Isso.
Então você tem aqui, ó, um, dois, três, cinco e quatro. Então ele foi impresso invertido, né? O 5 e o 4. Então se você pegar um bloco padrão de 40 milímetros, ele vai medir 50 milímetros. Às vezes, não que seja besteira, mas às vezes se a pessoa está com pressa e você entrega esse paquímetro e você não faz nenhuma análise, né? Antes de entregar para o operador, ele está com pressa fazendo as peças lá. Ou ele vai anotar o valor errado, ou ele pode, sei lá, se tiver que ajustar uma máquina, ajustar errado. Eu já vi histórias de o pessoal ajustar com menos um milímetro, mas usando relógio comparador, porque não se atentou no relógio comparador analógico, né? Não se atentou na volta na hora de fazer a zeragem. Então aqui, se a pessoa não se atenta, pode acontecer, né? De você fazer medições erradas. Então, nem só porque o instrumento é novo, é que ele vai estar certo. Então, isso aqui é a prova viva, instrumento novinho. E ele veio com esse erro na impressão, né? Esse aqui é mais grosseiro no caso. mas poderia um erro, ser um outro erro que a gente não pudesse pegar. Então, fazer uma análise crítica bem feita, né? Analisar o equipamento antes de colocar ele em uso. É, não estou nem falando de uma calibração, né? Aqui você não precisa nem calibrar o instrumento para saber que ele está errado, né? Você consegue pegar no visual, você olhando, você vê que ele está errado. Então, essa análise, né? Essa é importante você fazer, né? Antes de colocar o instrumento em uso. Pronto. Então aqui, né? Dá para ver aqui o 5 e o 4 invertidos, né? Legal que vocês pegaram rapidinho. Aqui já é um outro exemplo, é de trena. Então aqui já é um pouco menos visual. Mas quando você olha aqui os traços da trena, então a norma de trena, a BNT, ela dá uma tolerância para cada traço. Então ele fala que a distância entre dois traços, né, consecutivos tem que ter uma certa tolerância. E se você pegar essa trena aqui, nessa posição aqui, ó, os traços estão mais abertos. Né, então pode ser que não dê diferença no comprimento total da trena, mas dependendo de onde você for medir, pode ser que dê uma diferença, né, uma diferença aí de quase uma divisão. Tá? Então eu também tenho que ficar esperto com isso. Aqui nesse caso, além da distância, você pode ver que os traços, né, da divisão não estão paralelos. Então ele tá torto. Nossa, tô fazendo forma umas barrigas aqui meio estranha. Então também é um outro problema, né? Na hora que você for medir. Né, o que você encontra aqui é a mesma coisa que você encontra aqui, é a mesma coisa que você encontra aqui. Ó, o que você encontra aqui é a mesma coisa que encontra aqui. Né, ó, o que você mede aqui, o que você medir aqui é a mesma coisa que vai medir aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá meio torto, ó. O que você medir aqui é a mesma coisa. Mesma coisa é isso, ó. O que você medir, bater aqui é a mesma coisa. Né? Aqui, usar instrumento de forma errada, né? Usar instrumento aqui como tá usando o micrômetro como um sargento para prender a peça na bancada para fazer solda. Então também é usar instrumento de forma errada. Aqui é como às vezes chega um instrumento lá no laboratório quando a gente vai fazer a calibração. Então dá para ver que aqui, ó, deve ter sofrido algum impacto. E tá rachado aqui, é onde fica o batente do micrômetro, né? E dá para ver que o batente já não tá mais paralelo com o fuso. E se você colocar contra a luz, olha como que ele ficou. Não, tem uma rachadura aqui. Olha o ângulo que formou entre as pontas, né? Aí nesse caso aqui já é um instrumento novo, veio novo, só que ele já veio assim. Então se você olhar o batente dele, ó, o batente e o fuso, eles vieram nessa condição. Normalmente, o batente e o fuso eles têm que vir espelhado, porque eles têm uma tolerância de paralelismo, né? Uma tolerância de planeza. Então, nesse caso aqui, o instrumento novo já não vem, né? Não vem nem não vem dentro da tolerância normativa de paralelismo e planeza. E se você colocar contra a luz também, olha a diferença que dá na hora que você encosta as faces, né? Você pode ver que elas encostam no meio, mas não encostam nas pontas. Tá? Aqui, ó, olha o quanto que sobra aqui, ó. Quando você encosta uma face na outra, olha o tanto que sobra aqui de uma face. Olha isso. Né? Nesse caso aqui é o instrumento usado. Beleza, você entende, né? Porque aconteceu alguma coisa, né? Mas agora aqui não, aqui é instrumento novo, né? Já é mais complicado. Aqui, instrumento também, às vezes, paquímetro. Então ele tem uma É sensível ao ponto do paquímetro. apesar do instrumento paquímetro ser um instrumento de medição, vamos dizer assim, grosseiro, as pontas de medição dele são sensíveis. Então, qualquer batida que você der numa das pontas do paquímetro, ele pode começar a medir errado, né? Porque ela amassa. Então, nesse caso aqui deu para ver, né? Ficou visível que amassou. Então, aqui você. Ele já não vai mais medir corretamente, né? Vai dar diferença. Aqui são outros exemplos. Então, aqui. O paquímetro. Nesse caso aqui, ele entortou, né? Então, você vê aqui, ó. O batente tá aqui e o fuso tá aqui. Então, cada um tá apontando para uma direção. Esse cara tá para cá, esse cara tá para cá. Então, esse aqui já era, não tem mais conserto. Esse aqui é a mesma coisa, né? Esse cara que tá apontando para cá, esse cara tá para cá, já estão desalinhados. Aqui quebrou o batente, né? Aqui a gente quebrou a orelha do paquímetro. Então você pode ver aqui, né, que eu falei, se você bate a orelha do paquímetro aqui, qualquer batidinha que você der aqui, essa pontinha aqui ela pode entortar para dentro, entortar para fora, e você começa a fazer medição errada. Mesma coisa no bico do paquímetro. No caso desse paquímetro, a gente conseguiu consertar na época. Então, a gente soldou o material aqui na orelha, né? É um serviço bem artesanal. E você vê aqui que nem, né, não dá para perceber que foi feito esse serviço, né? Então, dependendo do tipo de como o instrumento está quebrado, ainda dá para você recuperar. Mas dependendo do caso, já era, não tem mais o que fazer, né? A gente tem que comprar instrumento novo. E normalmente instrumento de medição não é barato, né? Então, pessoal, tanto fazer manutenção não é barato como comprar um novo, né? Mesmo os instrumentos que sejam mais simples, né, eles não são baratos. E o que eu conversar com vocês, né, tudo que a gente vai falar sobre metrologia são termos que estão no VIM, né, o Vocabulário Internacional de Metrologia. E não sei se você já conhece o VIM, né? Ele é um Vocabulário Internacional de Metrologia, ele está na versão 2012. É a primeira edição luso-brasileira, né? Que unificou os países de língua portuguesa. Então, ele nos dá as definições, né, que a gente usa no dia a dia na metrologia. Então, ele fala o que é padrão, o que é erro, o que é instrumento, o que é calibração, o que é rastreabilidade, e por aí vai. Ah, o que é incerteza, né? Então, todas essas definições você pode encontrar no VIM. Então, o VIM é um documento que você consegue encontrar no site do Inmetro, aquele lá no, 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 no na sala que eu disponibilizei para vocês lá no Google Classes, no Google Sala de Aula, tem um link para você acessar, para você ter acesso ao VIM, tá? Mas você colocar no Google VIM 2012, você já consegue baixar ele, né? Tranquilamente.
Boa noite, professor.
Boa noite.
Queria só tirar uma dúvida com o senhor. Aqui quem fala é Wagner Alves. Só que tinha uma dúvida com o senhor a respeito do VIM. Eu sou técnico de instrumentação e eu queria saber com o senhor. Eu devo usar o VIM porque é uma recomendação do Inmetro ou porque ele está vinculado a alguma norma ou alguma recomendação de algum órgão público? Como é que funciona?
O VIM, você tem lá o, vamos dizer assim, o top da metrologia. Quem que é o top da metrologia hoje? É o Bureau Internacional de Metrologia, não é?
Isso, ok.
Isso. Então, quando você está lá no Bureau Internacional de Metrologia, você vai usar uns termos técnicos da área de metrologia, não vai?
Positivo.
Então, o que que eles fizeram? Para todo mundo, né, que é, vamos dizer assim, para todo mundo que é, não é subordinado, né, mas que leva o Bureau Internacional de Metrologia como topo da cadeia, você tem o Vocabulário Internacional de Metrologia. Qual que é a função dele? É como se fosse um idioma. O idioma que os metrologistas falam, tá? Então, no caso, você está falando que por que que a gente deve usar, né? Se é uma regra do Inmetro ou uma regra internacional. Ele, no caso, é como se fosse uma linguagem metrológica que é usada internacionalmente. Então, se eu falar de calibração, a definição de calibração que eu falar no Brasil é a mesma definição de calibração que vai estar na Rússia ou nos Estados Unidos, ou na China, ou no Japão. Entendeu? Então, todos esses países seguem o vocabulário internacional de metrologia, né? Então, se é uma se é por causa do Inmetro ou por causa de alguma norma internacional, é por causa da gente, né? É uma convenção que os laboratórios que fazem parte, né, da cadeia de rastreabilidade metrológica, né,
Na rede
mundial,
brasileira, né?
rede brasileira ou rede internacional do ILAC,
Ok.
convencionou esses termos, né? Então, com esses termos convencionados, a gente adota o vocabulário internacional de metrologia, né? Esse vocabulário, como o próprio nome diz, né? Vocabulário internacional de metrologia. Então, os termos que estão aqui são termos acordados em todos os países que fazem parte desse sistema. Então, igual eu falei para você, então se você pegar a definição de padrão, a definição de padrão que a gente usa no Brasil tem que ser a mesma definição de padrão que vai usar no Japão. A definição que você usa para erro aqui no Brasil é a mesma definição que você vai usar na Inglaterra. Porque vamos supor que eu uso uma definição aqui no Brasil. Então, sei lá, eu falo que erro é o instrumento menos o padrão. Aí lá na Holanda, eles usam o padrão menos o instrumento. Aí já vai estar errado. Se eu pegar um certificado holandês e pegar um certificado brasileiro, vai ter divergência. Então, para que todo mundo fale a mesma língua metrológica, a gente segue o VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, ele é uma convenção internacional de termos que a gente usa na metrologia. Se você pegar o VIM, quando você começa a ler ele, a primeira parte do VIM é contando a história, né? Ele vai lá contar a história de como surgiu, né? Como surgiram o Sistema Internacional de Unidades. Então, eles foram vendo por que que a gente usa o sistema internacional? Todo mundo não fala a mesma língua quando tem em questão de unidades de medida? Então, eles sentiram a mesma necessidade para os termos metrológicos, todo mundo falar igual referente à linguagem metrológica. Então, do mesmo jeito que um metro, que é um metro para a gente, é um metro em qualquer lugar do mundo, o termo calibração, o termo padrão, ou termo erro, ou termo exatidão, que tem no Brasil é o mesmo para qualquer lugar do mundo, né? Então, essa é uma das funções do VIM. Todo mundo falar a mesma linguagem metrológica. Tudo bem? Deu para entender? Eu enrolei
Eu
bastante.
entendi, professor. É porque, por exemplo, no VIM tem uma palavra que é exatidão e tem também uma palavra que é precisão. Só que quando a gente pega um manual de algum instrumento, ele tem lá exatidão, mas ele mostra em inglês como accuracy, né? E aí quando a gente vai fazer a tradução por alguma ferramenta de tradução, alguns colocam exatidão, outros colocam precisão e alguns também colocam os dois. E aí não está em conformidade com o VIM, né? E até a gente
Não, você
teve essa
acredita que
discussão com o professor Alexandre no primeiro módulo, e aí ele falou que o manual está vindo errado, porque não está em conformidade com o VIM.
Isso. Só que teve um artigo no Congresso Brasileiro de Metrologia do ano passado que fala sobre isso. Por quê? A gente está usando, normalmente o pessoal usa o termo exatidão e precisão como se fossem duas coisas diferentes, né? Exatidão é uma coisa e precisão é outra. Mas o que acontece? Eu vou explicar isso, tá? Tá no material aqui. Eu vou rapidinho, só para
Ah,
melhor
então
já
tá bom,
continua.
professor, sem problema. Tá ótimo.
Até hoje, vamos dizer assim, que é um termo que é usado de forma errada pelos fabricantes, né? Então ele teria que usar outro nome, não usar nem exatidão, nem precisão. Ele teria que usar outro nome para esse, sei lá, erro máximo do instrumento de fabricação, né? Porque exatidão, se você for olhar de acordo com o VIN, exatidão não pode ter número, né? A exatidão, ela é um conceito qualitativo, não é um conceito quantitativo.
É, a gente teve essa discussão com ele, foi isso mesmo.
Isso. Então, esse artigo que veio do que teve agora na última no último Congresso Brasileiro de Metrologia, o que que ele propõe? Ele propõe que você dê valores para a exatidão. Só que a exatidão ela é um conceito guarda-chuva, vamos dizer assim. Por quê? Porque embaixo da exatidão tem a veracidade e a precisão. A precisão, ela tem a ver com repetição. E a veracidade tem a ver com você acertar, né? Você ter o resultado correto. Então, quando você está falando de exatidão, você tem que saber se o instrumento está repetindo bem e se ele está medindo de forma correta. Então, quando a gente fala de exatidão, né, o que que esse artigo propõe? De você ter essas duas informações na exatidão. Quanto que o instrumento erra, né? Então, na prática, quanto mais ele erra, menos exato ele é, então ele já perde a questão da exatidão. E o quanto ele vai repetir, qual que é a precisão dele, entendeu? Então, o artigo fala que a gente poderia dar um número para a exatidão. Mas que esse número teria que vir em formato de um número que fala o quanto que ele é veraz e o quanto que ele é preciso. Então você teria que ter dois números para você quantificar a exatidão, entendeu?
Tá ok, professor. É isso mesmo.
Tá, mas aí mais para frente eu vou
Obrigado.
falar um pouco sobre isso também.
Tá
Aí a gente discute um
ótimo.
pouco mais. E depois, se
Tô
você tiver
atento aqui.
interesse, eu vejo disponibilizar o artigo, se você tiver interesse de ler, tá?
Por favor, eu gostaria, se o senhor puder.
Vou anotar aqui para não esquecer. Beleza. Até me perdi aqui. Então, aqui, ó, no, como a gente estava conversando, né, vocabulário internacional de metrologia, o que é calibração? Então, a primeira coisa, né? Então, calibração, se você for olhar de forma simples, é você fazer uma comparação. Então, eu tenho um peso padrão e eu tenho uma balança. Então, o que eu faço? Eu ponho essa balança em cima da plataforma, ou desculpa, ponho o peso em cima da plataforma da balança, né? E comparo o valor que a balança me indicou com o valor do peso padrão. Isso aqui é a forma mais simples de a gente falar o que é calibração. Então, calibrar e comparar. Então, aqui nesse caso, eu estou comparando o resultado do bloco padrão com a indicação do meu paquímetro. Aqui eu comparo a indicação do o valor do anel com a indicação do paquímetro. Aqui eu estou comparando o valor do bloco padrão com a indicação do medidorzinho de altura. Aqui eu estou comparando a indicação do calibrador de relógio com a indicação do relógio, né? Então, a calibração, de forma simples, é uma comparação. Então você vai comparar as indicações do instrumento com os valores da sua referência, que é o seu padrão. Então, se você pegar o item 239 lá do VIN, que ele fala o que é calibração. Então aqui não está mais de forma simples, né? Então aqui é o que é calibração. É uma operação que estabelece numa primeira etapa, sobre condições especificadas, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. E numa segunda etapa, utiliza-se informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de resultados de medição a partir de uma indicação. Então, a calibração, aqui ela já se desmembra em duas etapas. Numa primeira etapa, você vai ter a relação entre os valores e as incertezas de medição fornecida pelo padrão e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. Então, aqui, quando você vai comparar o padrão com o sistema de medição e você tem essas condições especificadas, né? Não é simplesmente comparar, como a gente estava vendo até agora. O que que você precisa? Quando você vai calibrar, qualquer pessoa pode utilizar o padrão, né? Sei lá, peguei um cara no meio da rua lá, ó, calibra aqui meu instrumento. Não pode. Então, tem que ter uma pessoa apta a operar o padrão. Então, a calibração já começa a não ser tão simples, né? Não é mais só comparar. Para comparar, né, dá até para ver aqui, ó, na luva. A pessoa que está utilizando aqui, ó, ela sabe que tem que usar a luva para você manusear o instrumento e manusear o padrão. Então não é qualquer pessoa que pode operar, ou não é qualquer pessoa que pode calibrar. Então aqui nesse caso, o que que você já tem aí? Então já tem uma pessoa, né? Tem o técnico. Nessas condições especificadas. Que mais? O que que tem mais nessas condições especificadas? Eu posso ter temperatura, né? Eu posso fazer a calibração em qualquer temperatura. Eu posso fazer a calibração em qualquer ambiente. Então, eu não vou colocar temperatura, vou colocar condições ambientais, né? Melhor. Condições ambientais. Às vezes o ambiente pode estar inapropriado para fazer aquela calibração, então, né, também tem essa, são essas condições especificadas. O técnico para fazer a calibração, ele precisa ter um procedimento. O Douglas, temperatura e umidade, é o que trabalho calibrando datalogger e afim. Temperatura e umidade para isso, né? Estabilidade, né, térmica. Então, quando você está calibrando, você não pode calibrar de qualquer forma. Então, se eu calibro hoje e, sei lá, o Douglas vai calibrar amanhã, a gente tem que ter um padrão, né? Uma sistemática para fazer essa calibração sempre da mesma forma. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter um método, né? Método, um procedimento de calibração. Para a gente sempre executar essa calibração de forma padronizada, sistemática. E se você tiver algum, você, durante essa execução da calibração, você analisar que esse método tem alguma coisa que está errada, você possa corrigir. Porque às vezes eu faço uma coisa, não anoto, sei lá, eu tenho que fazer, para fazer a calibração, eu tenho que girar o padrão 45 graus. Às vezes eu sei que tem que girar o padrão 45 graus, mas será que o Douglas vai saber no outro dia? Então eu tenho que escrever isso em algum lugar, para quando ele for fazer, ele conseguir ver as condições que eu fiz para ele fazer da mesma forma. Mesmas condições ambientais. Eu posso fazer essa calibração a 20 graus, 25 graus, 10 graus? Então isso tem que tá claro para todo mundo fazer da mesma forma. Tem que estar tá em algum lugar, né? O sistema de medição, né? O instrumento que eu vou usar para fazer a medição, ele está funcionando corretamente? Qual que é a divisão dele? Qual a capacidade de medição? O meu padrão atende esse instrumento? Né? Às vezes o instrumento é mais preciso que o padrão. Então, o instrumento ou o sistema de medição também faz parte aqui das condições especificadas. O meu padrão está calibrado, né? Esse padrão está funcionando, ele está rastreável no Sistema Internacional de Unidades. Então você também tem o padrão também que faz parte dessa cadeia. Então, quando você obedece tudo isso, então você tem um padrão calibrado, o padrão funcionando, o técnico treinado para fazer a calibração, o procedimento de medição correto, as condições ambientais adequadas, e o instrumento de medição funcionando, né, o sistema de medição funcionando, assim você consegue matar a primeira etapa, né? Porque depois vem o quê? A segunda etapa. Porque você vai estabelecer uma relação visando a obtenção de resultado de medição a partir da indicação. Então, depois de tudo isso, você vai ter obter o resultado da relação, né? O resultado da medição relacionando a indicação do instrumento com o padrão. Isso tudo para fazer a calibração. Então, a calibração não é tão simples como comparar. Como eu disse, se você olhar de forma simplificada, é isso, para você explicar para uma pessoa leiga. Mas quando você está no dia a dia lá, a calibração não é só comparar. Você tem todo um processo, você tem toda uma condição especificada para você fazer essa calibração, né? Por quê? Porque dependendo dessas condições especificadas, você vai ter uma incerteza maior ou menor, né? E dependendo do resultado que eu quero, eu posso querer ter uma incerteza maior, eu posso querer ter uma incerteza menor. E para tudo isso, né, para mim conseguir ter esse resultado e um resultado válido, um resultado confiável, eu tenho que ter todas essas condições adequadas, né, para fazer essa calibração. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Antes de eu falar da origem da calibração, eu vou fazer uma pausa aqui de 5 minutos. Então agora é 8:02. Quando for 8 e 7, a gente retorna, tá? Aí eu volto a partir daqui. Então dá pra gente levantar um pouco, né? Levantar, ir no banheiro, tomar uma água, esticar as pernas e a gente já volta, tá bom? Pronto. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, tá tudo certo.
Isso.
Legal. Então, continuando aqui, a origem da calibração, né? Então, a calibração, ela vem do árabe calib, que significa forma ou molde. Eu até coloquei aqui, ó. Cadê o moldezinho aqui, né? Moldezinho de gelo. Então, a razão da origem árabe é histórica. Foram eles quem introduziram as armas de fogo na Europa e, consequentemente, usaram calibre para o tamanho do projétil que eles disparavam. Então, arma de fogo, o calibre, ele era o diâmetro interno do cano ou o diâmetro externo do projétil ou o peso do projétil. Então, ele podia ser o diâmetro, né, interno do cano, o diâmetro externo do projétil ou o peso do projétil, né? Aqui conforme, né? Esse aqui, diâmetro menor, mais leve, diâmetro maior, mais pesado, depende da densidade do material que foi utilizado, né? Então, os calibres foram inicialmente baseados no peso do projétil em libras. Normalmente, os canhões eram classificados como de 8, 12, 16, 24 ou mais, né? Libras de peso de um projétil. De um projétil esférico de ferro de mesmo diâmetro do cano. Então, eles eram classificados. Então, você tinha lá, eu queria um canhão de 8 libras. Então, eu tinha um projétil, né, de 8 libras. Ele ia ter um diâmetro especificado, né, que ia passar num determinado cano do canhão. Então a gente sabia que o canhão de 8 libras ia ter aquele diâmetro de uma bala, né, de 8 libras, com aquele diâmetro tudo certinho, diâmetro e peso. Só que quanto mais pesado na prática, maior seria o diâmetro, né, do projétil e maior seria o diâmetro do cano do canhão. A libra era a medida popular na Europa na época, né? E ela era fácil de encontrar peso de referência. Então, um libra equivale aproximadamente meio quilo. Então, aqui você tem um libra equivale a 0,4536, né? Ou 453 milésimos de quilograma. Então, a unidade de medida, ela é inglesa, né? Porque quem usava, né? Os árabes vendiam essas armas de fogo para os ingleses, né? Para os europeus. Então eles usavam essa medida, que era a medida que eles usavam na época. Eles convencionaram, né? Identificar as armas, né? Os canhões, conforme o peso do projétil. Mas o que acontece? Quando você fazia isso para arma grande, ficava fácil. Você tinha um projeto lá de 8 libra, 8 libra equivale para, vamos dizer assim, 4 quilos, né? A de 12 equivale aproximadamente 6 quilos. Então, 4 quilos já, dependendo do projétil, é uma coisa, já é um valor considerável, né? Até 24, imagina, 24 vão dar 12 quilos aproximadamente 12 quilos, né, de bala de canhão. Mas quando você falava de arma com um cano pequeno, já não ficava, você já não conseguia fazer o classificar em libras, porque ele era, às vezes, um projétil dessa arma de fogo com cano mais menor é uma fração da libra, né? Então, Os canhões eram calibrados em libras, mas o mesmo sistema ficava difícil se usar em armas portáteis, pois os projéteis eram fração de libra. Então, como que eles convencionou, né, de fazer a especificação dessas armas? Ele pegava o número de esfera de chumbo igual ao diâmetro interno do cano, que somadas, né, perfaziam 1 libra de peso. Então eles pegavam o número de esfera, que era igual ao diâmetro interno do cano, e quando elas faziam um libra de peso, eles classificavam a arma. Então, no caso aqui, a calibre 12. Então, a calibre 12, para dar 1 libra de peso, você precisa de 12 esferas de chumbo. Né? Então, se você pegar 12 esferas de chumbo, né, com o diâmetro igual ao cano da calibre 12, você vai ter 1 libra. Então, é assim que ficou convencionado. Tá? Se você pegar o termo calibração e jogar no Google, então eu coloquei lá no dicionário, né? O dicionário convencional. O dicionário ele ia falar que a calibração é você ajustar o instrumento. Aqui, o dicionário ele é definido como o ato de ajustar algo usando o instrumento de medição. Em termos técnicos, é o procedimento que estabelece uma relação entre as leituras de instrumento e os valores da grandeza física padronizada. Então, aqui, se você pegar o do Diário Michaelis, aí eu usei Michaelis porque na época que eu estudava, o dicionário que a gente usava na escola era o Michaelis. Então, aqui você tem, ó, a definição 1. Ato de calibrar, calibragem. Não faz muito sentido, né? Mas aqui ele fala, ó, procedimento que estabelece uma relação entre as leituras de um instrumento e os valores de uma grandeza física padronizada. Então, aqui ele fala que é a comparação entre o instrumento e o padrão, que é, vamos dizer assim, que é a forma simplificada de falar o que é a calibração, como eu disse para vocês. Se você for explicar para uma pessoa que é leiga, que não trabalha com calibração, é do jeito que está aqui no dicionário, é a melhor forma da pessoa entender, né? Mas o VIN, ele tá, né? Se você for uma pessoa mais técnica, você vai de acordo com o VIN. O que é interessante é o seguinte: quando a gente fala de calibragem, né? O pessoal normalmente, quando fala de calibração, o pessoal já vem na cabeça a calibração de pneu, né? Então, é um exemplo comum que todo mundo conhece, a calibração de pneu. Então, quando a gente calibra pneu, a gente ajusta a pressão, né? Que é a grandeza física, com base no valor de referência. Então, a gente garante que o pneu vai estar na forma ou no padrão correto para funcionar adequadamente. Então, o exemplo que todo mundo tem de calibração é quando você vai fazer um ajuste no pneu. Então, você vai ajustar a pressão do pneu. Então, quando você fala de calibração para uma pessoa que não é de calibração, ela normalmente liga a calibração com ajuste. Então, ela pensa, quando você vai calibrar o instrumento dela, você vai estar ajustando o instrumento, o que não é correto, né? Quando você está calibrando o instrumento, você só está comparando ele com as indicações do padrão. Né? Então, essa origem histórica da calibração, né, de ter vindo dessa questão de você, né, até aqui, né, na questão do pneu. Quando você está calibrando o pneu, você está fazendo que nem a calibre 12 lá. Por quê? Porque o PSI, ele significa libra força polegada ao quadrado. Então, quando você está colocando o PSI lá dentro do pneu, você está ainda colocando a libra lá dentro, como se estivesse colocando a libra dentro do cano da arma ou a libra dentro do canhão. Então, você não está ajustando a calibração, né? Você não está ajustando o pneu. Você está deixando ele na forma que foi estabelecida para ele funcionar de forma correta, né? Então você só está acertando o formato dele. Por quê? Porque se ele ficar vazio, né, todo mundo sabe quando o pneu está vazio. Vocês conseguem ver, a forma dele está errada. Então, para ele ficar numa forma correta, né, o calibre, que é a forma, você tem que colocar as libras dentro do pneu, né? Igual a gente colocava dentro da arma de fogo. Então a gente não está ajustando nada, a gente só está colocando, deixando ele na forma correta, tá? Então, a origem da palavra, que era sobre ajustar a forma de armas e projéteis, ajuda a gente a entender por que a gente usa o mesmo termo para ajustar a forma ou o padrão de qualquer medição que seja a pressão dos pneus ou ajuste de um equipamento complexo. Então é a mesma ideia, garantir que algo esteja em conformidade com o padrão estabelecido. Quando você vai falar, eu coloquei lá no termo, o termo calibração, o primeiro termo que apareceu, o primeiro site, foi esse site disseu.com.br. Não foi o site lá da Michaelis, né? Então ele fala aqui, ó, calibração, ação de calibrar, de ajustar algo usando um calibre. Então aqui ele já está falando que você, quando você fala de calibração, ele já fala em ajustar algo usando um calibre, né? Calibragem, ele também fala de calibração de pneu. E depois ele coloca o mecanismo que estabelece uma correspondência entre as leituras de um aparelho e a grandeza física por ele medida. Aqui ele já dá mais ou menos a versão, a comparação que a gente conversou, né? Que é mais ou menos a comparação que a gente tem no vocabulário internacional de metrologia, no VIM. Mas a primeira etapa aqui, ela já liga com ajuste, né? Então você. Igual eu falei, para uma pessoa leiga que não sabe o que é calibração, quando você vai calibrar o instrumento dela, ela está achando que você vai ajustar o instrumento dela, né? Então, vamos dizer assim, não tem muito o que a gente fazer, né? Como o termo já tem essa designação errada, o que nos resta é explicar para a galera, né, para os usuários, a importância de você não ajustar o instrumento na calibração. Né? Por quê? Porque ele precisa ter o histórico de como está o instrumento dele antes de ele fazer qualquer tipo de ajuste, né? Já tiveram esse tipo de dificuldade alguma vez?
Ah, professor, esse termo aí para os instrumentistas, por exemplo, mais antigos, né? Acho que esse termo mudou, eu não lembro se é 96, 98, não tenho certeza. Mas o pessoal mais antigo, eu trabalho com o pessoal mais antigo, esse termo aí, antes era o termo aferição, né? Então até hoje isso ocorre, mas como a gente, eu sou instrumentista, e aí eu sou responsável pelos padrões, né? Pelo manuseio, pelo enviar os padrões para fora, mas aí é necessário prestar atenção nesses termos, né? Porque para que não ocorra essa falha na comunicação, né? Porque padrões já ligados à rede brasileira de calibração, por exemplo, eles já adotam o vocabulário internacional.
Você falou de aferição, né? Eu coloquei aqui a parte de aferição. Então, normalmente o pessoal falava aferição, antigamente, né? Então, o pessoal mais velho falava aferição. Então, era um termo usado, mas ele foi descontinuado no VIM. A gente foi adotado o termo calibração. Então, o processo de calibração, você comparar o instrumento com o padrão, né? Então, aferição. Termo usado no passado, que também descreve a comparação entre os valores medidos pelo instrumento e os valores de um padrão de referência. No entanto, o termo caiu em desuso e hoje em dia o que antes era chamado de aferição é considerado parte do processo de calibração. Então, vamos dizer assim, que a aferição, né, ela tem a origem do latim, que você vai falar que a aferição. Ela significa comparar as medidas ou pesos com o padrão oficial, né? Então ela é formada pela palavra aferir com sufixo ação, né? Sufixo são que significa ação, indicar ação ou efeito. Então se você for olhar, quando a gente fala aferição, né? A aferição sim seria o processo de você comparar o instrumento de medição com o padrão. A calibração é aquele termo mais complexo que a gente viu, que é você comparar o instrumento, né, numa primeira etapa com o padrão, analisando as incertezas, né, dentro de um contexto e dentro de uma condição estabelecida. A aferição, ela é mais simples, é só você fazer essa comparação entre o padrão e o instrumento. Então, a aferição na prática é o que a gente acha que é calibração, o que o pessoal normalmente acha que é calibração. Então, como a aferição é um termo mais simples, a gente adotou o termo mais complexo, que é a calibração, e colocou em aferição o termo mais simples ficou em desuso, né? Como ele fala aqui, que a aferição ela faz parte do processo de calibração, tá? Mas não é um termo mais que é utilizado. Então aqui está falando, né, ó, ferramenta para aferição, não utilizar. Então, e falando de, né, a gente falou de calibração, de aferição, tal. E vamos dizer assim, o grande motivo da gente fazer uma calibração, qual que é? A gente encontrar o erro de medição, né? Que é o item 2.16 do VIN. Então, o erro de medição é o nosso objetivo na calibração. Mas a gente pensa, né? Mas eu tenho que achar um erro na calibração? É importante, né? Por quê? Porque o quanto, e também outra coisa também, né? Quanto que a gente confia nesse erro? Esse erro de medição que você encontrou, ele tá ok? Ele tá certo? Tá errado? Né? Esse erro de medição é condizente, né? Condiz com o instrumento de medição que eu estou fazendo? Às vezes você acha o erro zero. Eu não achei erro nenhum, o instrumento está zerado. Mas está zerado mesmo? Né? A calibração foi feita da maneira adequada? Você seguiu todos os processos que indicavam no procedimento de calibração? Qual a incerteza de medição que isso vai me gerar? Então, o VIN, né, a definição de erro no VIN, né? Diferença entre o valor medido de uma grandeza e de um valor de referência. Então ele fala que a diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. Então quando a gente faz, né, a indicação do instrumento, a diferença entre a indicação do instrumento e o valor verdadeiro, a gente vai ter o erro de medição. E para falar de erro de medição, eu queria dar um exemplo para vocês de quatro canhões, né? É uma meio que uma dinâmica assim, né? Então, como que funciona? Os canhões, eles vão ser classificados. E para ser classificado, eles vão passar por um teste. E como funciona esse teste? O canhão vai ficar situado a 500 metros de um alvo fixo. Ele pode mirar só uma vez, né? Então você pode mirar uma vez no alvo. Você vai disparar 20 tiros sem uma nova chance para refazer a mira. E a distribuição dos tiros no alvo vai ser usado para qualificar os canhões, né? Então a gente tem quatro concorrentes. A gente tem o canhão cinza, o canhão verde, o canhão vermelho e o canhão azul, tá? Então eu criei uma animaçãozinha para poder fazer essa. Deixa eu abrir aqui. Para poder fazer esse teste. Então aqui a gente tem canhão cinza, o verde, o azul e o vermelho. Então aqui, ó, a quantidade de tiros vão ser 20. Aqui a velocidade não importa muito, que é a velocidade do teste, tá? Mas aqui Os tiros que a gente vai dar são 20. Aqui a gente vai iniciar o teste, tá? Ó, tô iniciando o teste aqui, ó. Então já dá para ver que o canhão cinza tá dando os tiros aqui, certo? Ó, já passou pro canhão verde. Canhão azul. E o canhão vermelho. Isso aqui não é um vídeo, tá? Se eu limpar todos os tiros, quer ver, ó, e começar a atirar de novo, eles vão ser distribuídos próximos da onde eles atiraram, mas não, às vezes não vai ser o tiro no mesmo lugar, porque é uma animação e ela é aleatória. Então, de acordo com o que você vai usar, ele vai dar disparos diferentes. Então dá pra ver aqui, ó, no canhão vermelho, ele acertou os tiros nessa região aqui, não acertou nenhum tiro no centro aqui dessa região, só acertou em volta, né? O azul, ele já ficou os tiros concentrados no centro do alvo, mas mais dispersos. O canhão verde, os tiros ficaram bem concentrados, mas ficaram longe do alvo. E o canhão cinza, ele ficou com os tiros bem concentrados e no centro do alvo. O Gabriel fez a pergunta aqui. O termo, desculpa, eu não tinha visto, viu, Gabriel? O termo verificação tem o mesmo significado do aferição? Apenas comparar valores, sem condições especificadas? O termo verificação é uma, vamos dizer assim, que é uma simplificação. A aferição já seria mais complexo, vamos dizer assim. Por quê? Porque na verificação você só vai verificar se o instrumento está funcionando de forma correta. Você não vai coletar valores, às vezes você não precisa coletar valores numa verificação. Então, sei lá, se eu pegar esse paquímetro aqui, que eu mostrei para vocês no começo da aula, você vai fazer uma verificação nele, passava um bloco de 40 milímetros para saber se ele está medindo correto. Você vai ver que ele está medindo 50. Então você só verificou, você não calibrou, você não viu a escala completa. Você não viu a calibração do 0 aos 150 milímetros, que é a capacidade inteira do paquímetro. Então, o termo verificação, ela é uma simplificação, né? Tanto que hoje o pessoal nem usa mais verificação, o pessoal usa mais checagem. A checagem ou verificação é uma simplificação, igual o IPEN. Normalmente o IPEN faz verificação, quando ele vai fazer uma verificação de uma balança num supermercado. Ele não vai lá com um conjunto de peso, a balança de 50 quilos, ele vai pegar o peso de 1 quilo, 2 quilos, tal, até 50 quilos. Não. Ele vai pegar um peso só de 5 quilos, colocar em cima da balança e ver se ela está medindo certo. Então ele só vai fazer uma verificação, ele não vai fazer uma calibração, ou no caso, essa aferição, que seria fazer a comparação, mas de toda a capacidade da balança. Tá? Meu irmão, que bom. Então é isso, tá? Tudo bem? Ah, legal. Então, aqui no caso, a gente tem o canhão cinza, o verde, o azul e o vermelho. Então, aqui no caso, o cinza, se eu der mais um disparo aqui, ó, vou dar um disparo. Vou limpar para ficar mais fácil a gente ver, porque se eu der um disparo aqui, não vai mostrar, né? Ó, você viu aqui, ó, ele ficou mais ou menos aqui. Vou dar mais um disparo. Ó, ele ficou mais ou menos aqui. Deixa eu limpar aqui. Então, se eu der o disparo, ele acertou aqui. Mais um. Aqui. Mais um. Ó. Aqui. Aqui. Outro. Então, se eu for dando disparo aqui, ó, a tendência é ele ficar nessa região, certo? Então ele não acerta. Então ele não vai acertar todos os tiros dentro do alvo, né? Se eu acertar, limpar, ó, mais um aqui, ó. Ele acertou próximo do alvo, mas não foi dentro do alvo, mas foi bem próximo. Se eu der mais um tiro, ele acertou próximo do alvo, mas não foi dentro do alvo. Ó, esse aqui já foi bem próximo, quase dentro do alvo, tá vendo? Então, esse canhão cinza, ele tem a capacidade de ele tem a capacidade de acertar o centro do alvo e acertar tiros bem próximos do centro do alvo, né? E ele tem, como a gente estava conversando lá no começo, ele tem uma veracidade boa e uma precisão boa. Por quê? Porque os tiros são bem concentrados próximos ao centro do alvo e eles conseguem acertar o centro do alvo, né? Agora, se eu pegar o que o canhão. Uma outra coisa, né? Até aproveitar que tem animação aqui. Então, se eu pegar tá vendo a mira? E eu, né, eu quiser mirar nessa região aqui, sei lá, eu quero mirar aqui, ó. Eu quero matar um, sei lá, um pardal. E eu mirar aqui, eu atirar, ó. Então, a probabilidade de eu acertar o meu alvo é muito grande, né, ó. Por quê? Porque os tiros ficam todos concentrados nessa região. Se eu colocar a mira para cá, a chance de eu acertar essa região é muito grande, a probabilidade, né? Vamos dizer assim, para falar um termo mais metrológico. Se eu colocar no centro, ó, a probabilidade de acertar o centro é muito grande. E assim, né, vai, ó. Os tiros ficam bem próximos da mira. Então aqui eu tenho um instrumento, né, um equipamento que funciona de forma correta, né? E como seria o adequado, vamos dizer assim. A gente passar para o canhão cinza. Se a gente passar aqui para o canhão cinza, já não tem o mesmo efeito, né? Se eu der mais um tiro aqui, ó, você vai ver que eles vão ficar todos ali, ó, nessa região. Então, se eu movimentar o alvo aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero acertar o mesmo alvo que eu tinha acertado aqui no canhão cinza. Eu quero acertar aqui, ó. E eu começar a atirar, ó, os tiros nem aparecem aqui nem aparecem na janela. Deixa eu mudar para cá, vamos ver se aparece. Nem aqui. Ó, tem que vir aqui. Ó. Se eu mirar aqui, onde vai aparecer? Onde que ele vai acertar os tiros? Nessa região. O que acontece? O que ele tem de bom, o canhão verde? Se você olhar, ó, vou colocar aqui. Se você olhar o canhão verde, ele pode não acertar o centro do alvo, mas os tiros dele são bem concentrados. Então, o canhão verde, ele tem uma boa precisão, né? Os tiros repetem bem. Então, se eu vim aqui, ó, em vez de mirar no centro do alvo, tentar fazer uma correção na mira, ó, vou um pouquinho mais para dentro aqui. Ó. Se eu fizer uma correção na mira, eu consigo deixar ele na mesma condição, ó, do canhão cinza. Mas eu preciso fazer uma correção, né? Mas essa correção, graças a essa previsibilidade que eu tenho nos tiros, né? Eu consigo fazer a correção. Então aqui, ó, esse instrumento, como ele é preciso, eu consigo prever e fazer uma correção da mira, né? E eu consigo deixar ele na mesma condição do canhão cinza. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? O canhão azul. Vou até limpar aqui ele. Então, antes de limpar, deixa eu explicar, né? Os tiros, eles estão concentrados próximos ao centro do alvo. Mas eles têm uma dispersão muito grande entre um e outro. Então, quer ver? Se eu limpar agora, ele dá dois tiros, ó. Primeiro tiro aqui, segundo tiro aqui. Então, eles têm uma dispersão entre os tiros. Então, a precisão desse canhão não é boa. Ele vai conseguir acertar próximo do centro. Então, se eu pegar a média, né, se eu pegar a média desses tiros aqui, elas vão me dar um valor próximo do centro do alvo. Então, a média dos tiros pode me dar um valor no centro do alvo, mas a precisão dos tiros não condiz. Então, apesar do canhão ele ter uma tendência de acertar o centro do alvo, devido a essa falta de precisão, ele não consegue. Então, ele faz um esforço para acertar o centro, mas não consegue. Então, os tiros são dispersos. Tá? O canhão vermelho. Então, vamos dar mais um disparo aqui, ó. Oh, cheio de tiro aqui. Então, aqui. A tendência do canhão vermelho é acertar os tiros dentro dessa região. Como a tendência. Deixa eu tirar mais vezes aqui. Do canhão azul é acertar também nessa região, né? Com uma precisão maior. Só que no caso do canhão azul, ele tenta acertar o centro, o vermelho já não. Além dos tiros estarem mais dispersos, né, mais abertos, sem precisão, né, a área que eles ocupam aqui ser maior, eles não acertam o centro do alvo. E se a gente fizer aquele mesmo exercício, vamos supor aqui, ó, você pegar o canhão azul e eu vim para cá, se eu dar um tiro aqui, a tendência é eu acertar próximo do alvo. Mas a tendência, né, para mim conseguir acertar, eu preciso dar mais de um tiro. Então, se eu ficar dando tiro aqui, ó, uma hora eu sei que eu vou acertar no alvo. Mas eu vou gastar mais bala nesse caso aqui. Tá? Agora o vermelho. Além de eu não acertar a mira, né, além de não ficar próximo da mira o tiro, ele ainda é disperso. Então acontece a mesma coisa com o vermelho. Se eu fizer uma correção na mira, que é mais ou menos o que eu fiz aqui quase, ele vai começar a tender a acertar o centro do alvo, só com uma dispersão maior. Tá? O canhão azul. O canhão azul, a tendência dele é acertar o centro do alvo, mas ter os tiros mais dispersos. O canhão vermelho, ele não vai acertar o centro do alvo e ter os tiros dispersos. O canhão verde, os tiros dele, né? Os tiros dele não acertam o centro do alvo, mas em compensação, os tiros deles são mais concentrados. E o canhão cinza, ele acerta o centro do alvo com os tiros mais concentrados no centro. Né? Tá vendo aqui, ó? Fiz outro teste, ó. Pode ver que é diferente, né? É bem aleatório aqui. Então aqui, ó, o vermelho já ficou de outra definição aqui, os tiros do vermelho. Você sabe, né? Você tem uma previsibilidade que eles vão acertar essa região, né? Mas essa previsibilidade é nessa região. Então, se eu quiser acertar, eu não vou conseguir acertar um alvo pequeno. Mas se eu quiser acertar um alvo grande, se eu fizer uma correção na mira aqui com o canhão vermelho e atirar, se eu pegar um alvo maior, eu já consigo acertar. Mas se for um alvo pequenininho, já me dificulta. A mesma coisa o azul, né? O azul e o vermelho. Se eu fizer uma correção na mira do vermelho, eu vou deixar na mesma condição do azul. Mesmo ele não me dando, não atirando no centro, né? Ele me dando essa tendência a acertar o centro. Se eu for pegar ele para usar, então eu posso usar ele para acertar um alvo maior. Não necessariamente um alvo pequeno. Agora, se eu quiser acertar um alvo pequeno, né? Se eu precisar de um resultado menor, né? Um resultado mais preciso. Eu vou precisar de um instrumento mais preciso e mais confiável, né? Agora, se o que eu preciso não é tão confiável, a medição que eu preciso não é tão confiável, ou dizer assim, o critério de aceitação ser um pouco mais alto, eu posso usar o canhão azul, não tem problema, tá? É. Então aqui são o. A gente fez a classificação dos canhões, né? Alguma dúvida até aqui? Então aqui você tem mais ou menos eu fiz aqui a imagem, né? Pra gente ter uma ideia aqui. Então aqui são os quatro canhões, né? A gente pode explicar. De acordo com os canhões, né? O item 2.17 do VIN, que é o erro sistemático. Então, quando a gente fala de erro sistemático, o que a gente está falando? Que é o componente do erro de medição, que em medições repetidas permanece constante ou varia de maneira imprevisível. Então, o erro de medição, ele não é uma coisa só. Você tem componentes do erro de medição. E o erro sistemático é um componente do erro de medição. Tá? Então, o erro sistemático, ele permanece constante. Então, se, igual eu disse para vocês, na prática, você tem o erro sistemático do canhão cinza e o erro sistemático do canhão azul, eles são melhores. Né? Por quê? Porque você sabe. Que eles vão acertar, tendência a acertar o centro do alvo. O canhão verde, ele tem um erro sistemático maior, porque ele não me acerta o centro do alvo. Mesma coisa o canhão vermelho. Ele tem um erro sistemático maior. Por quê? Porque não me acerta o centro do alvo. Tá? Mas você me fala, ah, mas o canhão verde, ele tá bom, né? Apesar do erro sistemático dele ser baixo, os tiros são mais dispersos, são mais concentrados. Aí a gente já entra em outra definição. O item 2.18, ele fala o que que é a tendência de medição, que é a estimativa de um erro, corresponde ao erro médio. Então, se eu pegasse cada um desses canhões aqui, deixa eu mostrar lá. Vamos voltar aqui. Se eu pegasse aqui, ó, vou limpar. Deixa eu acertar as miras aqui, ó. E eu desse um tiro só, então eu pego o cinza, eu dou um tiro, o verde eu dou um tiro, o azul eu dou um tiro e o vermelho eu dou um tiro. Com um tiro só, a gente consegue classificar esse canhão? Só com um tiro? Se for com um tiro só, você vai falar assim, ó. O único canhão que tá bom é o cinza. O verde tá, não atira, não acerta o centro. O azul não acerta o centro. E o vermelho não acerta o centro. Você fala, o azul é o que mais, o cinza é o que melhor, nem ele acerta, mas é o que tá mais próximo. Então, quando a gente faz uma medição só, a gente não consegue ter a tendência da medição. A tendência de medição, você precisa ter mais de um valor de medição. Então, ela corresponde ao erro médio. Então, ela é a estimativa do erro. Então, para você estimar o erro, você precisa ter mais de um valor, né? Você precisa ter mais de uma medição. E você tem o erro aleatório. O erro aleatório é o componente do erro de medição que em medições repetidas varia de maneira imprevisível. Né? Então, aqui, ó, se você olhar. Todos os canhões, eles têm um erro aleatório. Mas pode ser um erro aleatório mais baixo ou um erro aleatório mais alto. Então, o cinza, o erro aleatório, a gente pode definir ele como essa área aqui tracejada, né? Apesar dos tiros terem uma concentração maior, né? Igual aqui, a gente pegar aqui no. Aqui ó, o teste. Se eu der mais um disparo com o canhão, né? Eu sei que ele vai acertar bem próximo do centro, né? Por quê? Porque ele tem uma aleatoriedade. Eu sei que ele é menor. Aqui é a mesma coisa. Se eu der mais um disparo aqui, ó, A aleatoriedade daqui do canhão verde vai estar dentro dessa região. Então eu sei que se eu der mais um disparo, ele vai ficar dentro dessa região. Vai ficar dentro vamos dizer assim, desse círculo. Agora, o canhão azul, não. Um tiro está aqui, o outro tiro está aqui. O outro tiro está aqui. Então, a aleatoriedade dele é maior. Então, eu não consigo prever o próximo tiro. A única coisa que eu sei é que a tendência dele é tentar acertar o centro. Mas eu não sei se no próximo tiro eu acerto o centro. Eu posso ficar aqui dando infinitos, ó. Então, aqui, ó, já acertei bem próximo do centro. Tão próximo quanto o canhão cinza. Mas para fazer isso, ó, no canhão cinza, com dois disparos, eu já acertei aqui. O canhão azul, para mim conseguir acertar o centro, eu tive que dar cinco disparos, né? Então, o erro aleatório é a parcela imprevisível do erro. Faz com que medições repetidas levem a indicações diferentes. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, eu vou fazer um intervalo. Esse intervalo vai ser maior, para a gente poder. Né, se quiser fazer um lanche, levantar, tomar uma água, encher a garrafinha de água, né, igual a minha aqui que acabou a água. Então, a gente vai parar agora, que é 10 para as 9, e a gente volta 9 e 10, tá? Aí eu continuo falando dessa parte aqui, explicando sobre os erros. Tudo bem? Beleza, então a gente volta 21. E 10. Então, até daqui a pouco. Pronto. Então, retomando aqui, eu vou compartilhar a tela de novo. Então a gente estava falando de erro aleatório, né? A gente falou sobre erro sistemático, tendência. A gente está no item 219 do VIN, que é o erro aleatório. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, que a parcela é imprevisível do erro. Então, quando ele fala componente do erro de medição, ele está falando que o erro de medição é composto mais de um componente. Então, você não consegue avaliar o canhão é só com erro aleatório ou só com erro sistemático? Você tem que avaliar ele como um todo, né? Erro sistemático e erro aleatório. Fazendo análise, então você tem aqui, ó. O canhão verde, ele tem um erro aleatório baixo. Por quê? Porque os tiros são previsíveis. Porém, ele tem um erro sistemático alto. Por quê? Porque ele não consegue acertar o centro do alvo. O canhão azul, ele tem um erro sistemático baixo. Por quê? Porque a tendência dele é acertar o centro do alvo. Porém, ele tem um erro aleatório alto, né? Apesar de ele, a tendência a ser acertar o centro, os tiros são bem dispersos. O vermelho, ele tem o erro aleatório alto e o erro sistemático alto. Além de não acertar o centro do alvo, os tiros são dispersos, né? O cinza, eu tenho um erro sistemático baixo e um erro aleatório baixo. Então, tanto ele acerta no centro do alvo quanto os tiros deles são previsíveis, tá? Então aqui você tem a classificação. Exatidão de medição. Então aí vem que é a exatidão da medição, né? Exatidão, que é o item 2.13 do VIN, é o grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Aí eu coloquei lá no VIN tem mais notas, né? Mas eu coloquei essas aqui que é para tentar ajudar um pouco melhor, ajudar um pouco na definição. Porque a definição, se você for olhar, ela é bem simples, né? Tá um pouquinho mais complexa, é um pouquinho melhor escrita. A exatidão de medição não é uma. Então, assim, se tivesse pouco. Ela tem bom várias notas, né? Para tentar explicar essa definição. A exatidão de medição não é uma grandeza. Gabriel, você levantou a mão, quer falar?
Professor, eu gostaria de perguntar, porque assim, ó, a tendência de medição, ela está relacionada ao erro médio. Então, eu entendo que assim, se a gente considerar a média dos nossos erros, nós temos a tendência. Então, é um parâmetro quantitativo. Mas o erro sistemático e o erro aleatório, ele é só qualitativo ou ele é quantitativo também?
Quantitativo também. O erro aleatório e o erro sistemático, você consegue qualificar ele, quantificar eles, né? Tá? A gente vai falando disso na explicação. Na prática, só que não é quantitativo, é a exatidão, né? Ela não é uma grandeza. E não é atribuído valor a ela, né? Uma medição dita que é exata quando fornece um erro de medição menor. Mas não só isso, né? O termo exatidão de medição não deve ser utilizado no lugar de veracidade de medição. Assim como o termo precisão de medição não deve ser utilizado para expressar exatidão de medição, o qual, contudo, está relacionado a ambos os conceitos. Então, exatidão está relacionado à veracidade e à precisão. Tá? Para um instrumento ser exato, ele tem que ser veraz e tem que ser preciso. A exatidão de medição é algumas vezes entendida como o grau de concordância entre os valores medidos que são atribuídos ao mensurando. Exatidão de medição é algumas vezes entendida como o grau de concordância entre os valores medidos que são atribuídos ao mensurando. Então, a exatidão não é um conceito simples, né? Para você falar que um instrumento é exato, ele tem que ser veraz e tem que ser preciso. Então, veracidade, que é o item 2.14 do VIN, é o grau de concordância entre a média de um número infinito de valores medidos, repetidos, e um valor de referência. Então, é o grau de concordância. Tá? Então, a veracidade de medição também não é uma grandeza, portanto, não pode ser expressa numericamente. Tá? Aí ela fala que a ISO 5725 apresenta características para o grau de concordância. A veracidade de medição está inversamente relacionada ao erro sistemático, porém, não está relacionada ao erro aleatório. Aí eu coloquei uma nota da nota aqui para explicar a nota. Então, a veracidade é uma medida de quão perto a média das suas medições está do valor verdadeiro. Se a média está longe, é porque existe um erro aleatório, um erro sistemático, desculpa. É porque existe um erro sistemático considerável. Então, sua medição não é veraz. Então, a veracidade, ela é inversamente relacionada ao erro sistemático. Então, quanto maior o meu erro sistemático, menor vai ser a minha veracidade de medição. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não se deve utilizar o termo exatidão de medição no lugar de veracidade. Então, exatidão é uma coisa, veracidade é outra. Só que exatidão, ela engloba o termo veracidade. Como eu disse, para o instrumento ser exato, ele precisa ser veraz. E o que é ser veraz? Veraz ele acertar o centro do alvo repetidas vezes. Tá? No mesmo a posição repetidas vezes, no centro do alvo repetidas vezes. Aí, precisão. Agora, a precisão, que é o item 2.15, é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtido por medições repetidas, no mesmo objeto ou objetos similares, sobre condições especificadas. Agora aqui, a precisão é geralmente expressa numericamente, por características como o desvio padrão, variância ou coeficiente de variação, sobre condições especificadas de medição. Normalmente, quando a gente fala de condições especificadas de medição, a gente está falando do quê? De calibração. Né? Condições especificadas pode ser, por exemplo, condições de repetibilidade, condições de precisão intermediária ou condições de reprodutibilidade. Também cita a ISO 5725. A precisão de medição é utilizada para definir a repetibilidade de medição, a precisão intermediária de medição e a reprodutibilidade de medição. Então, a precisão, ela tem a ver com o quê? Com repetição de medição. Então, para mim avaliar se o instrumento está repetindo, a gente vai avaliar se o instrumento é preciso. Então, se o instrumento repete bem, ele é preciso. Se ele acerta se ele acerta no centro do alvo repetidas vezes, ele é veraz. Se ele é veraz e é preciso, aí sim ele é exato. O termo precisão de medição é algumas vezes utilizado erroneamente para designar exatidão de medição. Então, como a gente estava falando lá no começo, né, do pessoal usar o termo exatidão, como parâmetro para classificar os instrumentos ou para como colocar o erro de fabricação do instrumento. Então, quando a gente fala, a gente fala que está de desacordo com o VIN, primeiro porque não poderia dar um número para exatidão, porque ela é qualitativa, quantitativa, desculpa. porque ela é quantitativa. E segundo, se você fosse dar um erro para a exatidão, o erro que você daria, teria que dar para a exatidão, seria que tá, ela teria que estar tá composta pelo erro de erro sistemático mais o erro aleatório, né? Fica saber se o meu instrumento ele é preciso e se o meu instrumento é veraz. Se o meu instrumento tem um erro sistemático baixo, então o meu instrumento é veraz. Se o meu instrumento tem um erro aleatório baixo, então ele é preciso, né? Então, se a gente for pegar aqui os canhões, o canhão que a gente pode considerar preciso, né, preciso e exato, que é o com a exatidão, é o canhão cinza. Ele é veraz, acerta os tiros no centro e é preciso. Os tiros estão bem concentrados. Então, é o único canhão exato. Né? Mas isso não desqualifica os outros canhões. A gente pode dar uso para eles, tá? Então aqui, ó, consistência dos tiros demonstra a precisão. Nem precisava ter ido lá, né? Tá aqui. Caramba, agora já foi. Acertar o centro, em média, e não apenas uma vez, representa veracidade. Acertar consistentemente no centro reflete a exatidão, alta veracidade e alta precisão, que é o ideal, né? E é desafiador. Então, para você ter um instrumento preciso e exato, é um desafio para a gente na metrologia, né? Como eu disse para vocês lá, não é medindo, não é calibrando de qualquer maneira que a gente vai saber se o instrumento é preciso ou se o instrumento é exato. Para a gente conseguir chegar nessa condição e conseguir determinar que o instrumento é exato, você tem que obedecer várias regras, né? Várias características para você conseguir saber. Tanto saber se o instrumento está realmente ruim, como para saber se o instrumento está realmente bom, né? Então aqui, né, como eu disse para vocês aqui, quando a gente melhorava a veracidade, né, a gente vai melhorando a veracidade, a tendência é acertar o centro. Quando a gente vai melhorando a precisão, a tendência é os tiros ficarem mais concentrados. Aí quando a gente melhora tanto a precisão quanto a veracidade, a gente vai melhorando a exatidão, né? Que é tanto acertar o centro do alvo, quanto os tiros ficarem próximos uns dos outros, a repetitividade ser melhor. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Então, quando a gente fala acertar na mosca, é a representação visual de um resultado de medição que demonstra alta exatidão, pois é simultaneamente veraz. Não há desvio sistemático no alvo e preciso. Os resultados são consistentes e agrupados no alvo. Tá? E uma outra forma de enxergar, né, é fazer analogia com frutas. Então, quando a gente fala de fruta, é um conceito geral, né? Então, como exatidão. Exatidão é um conceito geral. Agora, se você estiver falando de veracidade, é como se você estivesse falando de maçã. E de precisão, laranja. Então, frutas é a minha exatidão. Maçãs, ela faz parte das frutas, mas ela é singular, né? A veracidade é uma coisa. Frutas, você tem um termo mais genérico. Então, para ser fruta, né, precisa ser maçã, ou precisa ser laranja, ou outro tipo de fruta. Mas para ser fruta, sei lá, para ser exato, ele tem que ter veracidade, tem que ter precisão, né? Se eu tiver uma outra coisa aqui que não seja fruta, então não vai ter nada a ver com exatidão, né? Então, a exatidão, para o instrumento ser exato, ele tem que englobar a veracidade do instrumento e tem que englobar a precisão do seu instrumento, tá? Aí aqui eu dei o exemplo de uma calibração, né? Então aqui colocou aqui, né? A balança está certa. Então aqui já garante que a balança está certa. Só de ter colocado, sei lá, devia ter colocado aqui, é verdade esse bilhete, né? Não. Para você saber se a balança está certa, você tem que fazer a calibração, tá? A calibração significa você pegar várias partes, né, da balança, colocar os pesos, né, de acordo com a capacidade da balança. Então, vamos supor, balança é de 5 quilos. Então, eu vou colocar os pesos equivalentes, a capacidade, menor capacidade da balança até a capacidade máxima. E ver se toda a escala de medição, toda a faixa de medição dela está medindo corretamente, né? Eu medi só uma faixa de medição, não significa que eu estou fazendo a calibração. Mas aí, se você, vamos supor, colocar o peso, igual eu coloquei aqui, o peso uma vez, né? Eu estou fazendo só uma verificação. Por quê? Porque eu consigo ver que a balança está fora, né? Por exemplo, a balança está errada. Mas eu não consigo saber se ela vai repetir esses resultados, né? Mas eu já consigo falar para vocês, a balança não está legal, fazendo uma verificação. Agora, a escala dela inteira não está legal, é só essa faixa que não está boa, aí você vai precisar fazer a calibração da escala inteira. Tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, eu peguei o peso de 1 quilo. Então, aqui eu tenho o valor do peso e a incerteza do peso. Então, se a gente for ver aqui, ó, a divisão da balança. É de 1 quilo, de 1 grama, né? E a incerteza do peso, então tá aqui, ó. Ela tá aqui, né? 0,1. Então, a divisão da balança tá aqui e a incerteza do peso tá aqui. Então, essa incerteza do peso aqui, ela não que seja insignificante. Mas a divisão da nossa balança não consegue enxergar essa incerteza do peso, tá? Então aqui, ó. Eu peguei o peso, coloquei em cima da balança. Né? Então, peso de 1 quilo, 1.000 gramas. A balança indicou 1.014 gramas. Então eu peguei o erro. Vai ser igual o valor indicado pela balança menos o valor convencional do peso. Então, o valor indicado pela balança 1.014, valor convencional 1.000. Então, o erro mais 14 gramas. Então, ela está indicando mais do que deveria, né? Dá para ver aqui, ela está para mais. Tá? Mas, como eu disse, fazer uma medição só não significa que eu estou fazendo a medição certa na balança. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente fez 12 repetições. Com essas 12 repetições, eu consigo classificar melhor a balança. Então, aqui, ó, com isso aqui, eu não consigo ver erro aleatório, erro sistemático. Não consigo analisar com uma medição só, né? Não consigo. Para mim avaliar o erro aleatório e o erro sistemático da balança, eu preciso fazer mais de uma medição. Então, nesse caso aqui, a gente fez 12 repetições. Tá? Então você vai ver que a balança deu 1.014, 1.015, 1.017, 1.012, 1.015, 1.018, 1.014, 1.015, 1.016, 1.013, 1.016, 1.015. Então a gente pode ver aqui que tem um valor, né? Um valor que foi máximo, um valor que foi mínimo. A gente tem valor que repete mais, né? Então variou de 12 para 18. Então, as indicações da balança aqui, elas foram de 1.012 a 1.018 gramas. É uma variação de quase 6, né? 6 gramas, né? Se você tem uma amplitude aqui de 6 gramas. Mas a tendência dela não é dar valores próximos aos extremos, e sim dá valores mais próximos a 15 ou 14 gramas, né? Próximos ao erro de medição que ela tem. Então, ela tem um erro aleatório e um erro sistemático, né? Então, aqui, com esses resultados aqui, a gente consegue calcular qual que é o erro aleatório dela, qual que é o erro sistemático, tá? Então, aqui, ó, a média dos resultados deu 1.015 gramas. Então, se eu pegar, né, somos valores dividido por, somos todos os valores divididos por 12, né, que é o meu número de leituras. Então, eu tenho 1.015 gramas. Aí, eu fiz aqui um gráfico, né, dos resultados. Então, aqui é o 18, aqui é o 12. Aqui você vai ver, então, que os resultados que mais repetiram foi o resultado que mais repetiu foi o 15. Só que ele deu uma, duas, três, quatro vezes o 15. Depois, ele deu o 14, o 16, o 13 e o 12. Então, a tendência dessa balança aqui é dar valores próximos a 15. Então, ela repete mais próximo do 15. Mas, como disse lá no canhão azul, lembra? Que mesmo a tendência dele ser acertar o centro, mas ele dá tiro fora do centro, né? Então, para mim conseguir fazer uma medição e eu ter uma certeza, vamos dizer assim, dessa medição, eu precisei fazer 15 repetições para mim saber que o erro, a tendência desse instrumento é dar 15 gramas de erro, tá? Então, a tendência desse instrumento é dar 15 gramas de erro. E quanto que é a aleatoriedade dela? Isso a gente pode calcular também. Então, a gente pode calcular de acordo com o desvio padrão. Então, a gente vai pegar a média, né, da medição. E vai tirar a média da medição de cada um dos valores, né? Então aqui, esse i, né, com o índice i, então é primeiro 1.014, depois 1.015, depois 1.017, vai fazendo um por um. Vai somar, né? Levar ao quadrado, somar e tirar a raiz. Depois a gente ir elevar ao quadrado, né, tirar, fazer a diferença deles, levar ao quadrado, somar, dividir por 11. Depois disso tudo, tira a raiz. A gente vai ter um resultado de 1,65 gramas. Então, aproximadamente lá 2 gramas. Então, a aleatoriedade dessa balança é de aproximadamente 2 gramas. Só que se você olhar aqui, ele variou mais de 2 gramas, né? Então, na incerteza de medição, a gente tenta extrapolar esses resultados para conseguir chegar nessa dispersão correta, né? Então, aqui a gente tem um erro aleatório, né, de 2 gramas, mas isso aqui ainda não é a incerteza de medição dessa balança. Ela só está mostrando quanto que ela está dispersando, né, próximo da média. Então, aqui ele vai falar: se a dispersão é de mais ou menos 2 gramas, então ela está 1.015, ela está 1.017 a 1.013. Então ela está chegando nesse intervalo aqui. Mas ainda não representa todo a gama, né? Todo a dispersão da balança. Mas já representa bem o valor que a gente precisa, né? Dá para a gente saber o quanto aleatório está o resultado dessa balança. Então a gente já sabe que não é zero, que essa balança tem um erro de repetitividade. Tá? Então, aqui, ó, o erro sistemático dela, 15 gramas. O erro aleatório dela, né, que ficou entre o 17 e o 13, né? Então, a gente tem o valor sistemático, que a gente consegue corrigir, e o valor aleatório, que a gente não consegue corrigir. Aí eu fiz aqui o cálculo. Aí aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, eu peguei aqueles 12 valores lá, né, que estão aqui. Cadê aqui? Então, aqueles 12 valores que estão aqui, eu coloquei eles aqui. Então, eu tive aqui, ó, a média, né, e o desvio padrão, conforme tá. Opa! Conforme calculado aqui. Aí, que informação mais eu tenho? Então, aqui, a incerteza do tipo A é a minha incerteza da repetitividade. Tá aqui, o valor estimado foi 1,65. Como eu tenho 12 repetições, então aqui eu vou ter raiz de 12 como divisor. O meu coeficiente de sensibilidade é 1. Por quê? Porque está entrando em gramas e está saindo em gramas. Então, meu coeficiente de sensibilidade é 1. Meu grau de liberdade é n menos 1. Então, o número de leituras menos 1 é 11. E aqui eu vou ter minha incerteza padrão para essa, para repetitividade. Eu coloquei aqui, ó, a incerteza do peso padrão. A incerteza do peso padrão, que a gente viu lá, é de mais ou menos 1, um décimo
Um
de grama.
centésimo.
É, 1 centésimo, desculpa. Obrigado. Obrigado. Aí o que eu fiz aqui? Para explicar um pouquinho do coeficiente de sensibilidade, eu coloquei que a incerteza equivaleria a 10 miligramas. Então eu posso chamar ela de 1 centésimo de grama ou 10 miligramas. Por quê? Se eu colocar aquela em 10 miligramas, eu vou ter que colocar um coeficiente de sensibilidade aqui de 1 milésimo para mim conseguir fazer que a incerteza fique na mesma unidade do meu mensurando aqui, que é gramas. Né? Então aqui. Para mim chegar na minha incerteza, que está em miligramas, para mim chegar em gramas, eu dividi a incerteza. Desculpa, multipliquei a incerteza pelo fator de. Pelo coeficiente de sensibilidade, né? Que foi 1 milésimo aqui. Tá? Mas tanto faria. Se eu quisesse escrever aqui em gramas, eu colocaria o coeficiente de sensibilidade 1. Então, ou seja, essa incerteza aqui. Vai mostrar, né? Ou esse coeficiente de sensibilidade vai mostrar o quanto que esse resultado é sensível ao meu resultado final. Então, nesse caso aqui, pode ver que a sensibilidade dele é bem baixinha. Nesse caso aqui, a sensibilidade equivale a 100% do resultado. Então, o que vai entrar aqui vai sair. Vai entrar aqui, vai entrar na mesma unidade. Então, esse peso é o mesmo. Eu não mudo o peso da minha incerteza. Agora, aqui não. Ah, pode ser que você está olhando aqui, putz, mas aqui deu 1 grama, aqui deu 2 gramas, aqui deu 10, né? Só que aqui não é 10 gramas. O coeficiente de sensibilidade dele é baixo. Então, apesar de ele parecer um número grande, quando ele sai aqui no final, ele é um número bem pequenininho. Tá? Aí eu coloquei a resolução digital, coloquei 1 grama, né? Digital retangular. Como está entrando em grama, vai sair em grama, então o coeficiente de sensibilidade é 1. E eu tive essa incerteza. Aí o que acontece? A minha incerteza combinada, né? E o meu K calculado deu 2,13. Multiplicando a incerteza combinada pelo meu K, eu tenho uma incerteza de 2 gramas. Então, a minha incerteza de medição para essa balança, com essas informações, é de 2 gramas, né? Então, eu tenho uma variação. Então, eu sei que eu tenho um erro sistemático de 15 gramas e uma variação na minha medição. De 2 gramas. Então, como a gente estava discutindo no começo, quando a gente fala de erro sistemático e de erro aleatório, ou a gente fala de exatidão, veracidade e precisão, né, principalmente quando você está falando de exatidão, você não consegue mostrar exatidão com um valor apenas, né? Se exatidão, se a gente pudesse atribuir números à exatidão, a exatidão teria que ser. A exatidão teria que ser formada pela precisão e ela teria que ser formada pela veracidade. Então você teria que ter dois números para você conseguir mostrar a exatidão para o seu cliente, né? Então, para mim mostrar a exatidão para o meu cliente, eu teria que mostrar o quanto o instrumento é veraz e quanto o instrumento é preciso. Então, vamos supor que a gente fosse um fabricante de balança e a gente fosse e o cliente queria saber, vai, por exemplo, né, um hipotético. E o cliente quisesse comprar essa balança. Então, você ia falar para ele, falar, ó, o cliente fala assim, ó, qual que é a, sei lá, se ele, qual que é a exatidão, né? Aí você fala assim, ó, o erro sistemático dela é de 15 gramas e o erro aleatório dela é de 2 gramas. Então ela está com um erro de 15 gramas e um erro de repetitividade de 2 gramas. Então ele sabe que a balança, mesmo os 15 gramas, ele pode estar tendo tanto 13 como 17, né? E que a balança não vai apresentar o erro correto. Então você tem que ter que fazer uma correção nessa balança para apresentar os resultados corretamente. Aí você estaria sendo mais sincero com o seu cliente, entendeu? Você está mostrando tanto o erro sistemático da balança quanto o erro aleatório, né? Aí sim você tem o componente que você os componentes para você explicar a condição real do instrumento de medição, por exemplo, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida?
Professor, você pode me ajudar a entender melhor essa questão do erro sistemático e tendência? Porque na minha cabeça eles estão meio que sendo a mesma coisa, né? Porque assim, ó, o erro sistemático ali nós obtemos a partir da média também, certo?
Sim.
Assim como a tendência de medição também corresponde ao erro médio, ou eu estou equivocado?
Sim, também. Só que você. Vamos voltar lá, quer ver? Deixa eu achar aqui. A tendência. Ela é a estimativa do erro sistemático. Então, quando você está falando de tendência, é o quanto aquele instrumento. A tendência é você estimar o erro sistemático. Então, você precisa ter mais de uma medição para você conseguir saber qual que é a tendência de medição daquele instrumento. Essa balança do exemplo, a tendência de medição, ela vai ser de quanto? A tendência desse erro sistemático.
No caso, 15 gramas.
15 gramas, entendeu?
Sim.
Deu para entender?
Então, por exemplo, eu posso ter um erro, eu tenho um erro sistemático, se eu fazer, por exemplo, se eu tiver uma amostra, eu tenho um erro sistemático, mas eu só vou poder dizer que eu tenho uma tendência se eu tiver várias medições, certo?
Normalmente, garantir que a tendência é aquela mesmo. Então, vamos supor que você faz duas medições. Como que você vai garantir que só com duas medições o instrumento está atendendo para aquele resultado? São apenas. Então, você precisa ter um número considerável de medições para você garantir que a tendência de medição daquele instrumento é aquela. Igual a dessa balança
Entendi.
que a gente fez o exemplo aqui, a gente fez 12 medições. Então você consegue ver que ela repete bem, que ela repete o número 15. Você vai fazer análises estatísticas em cima daquele resultado. Você consegue ter a moda, a média, a mediana. Analisando esses resultados estatísticos, você vai saber para onde essa balança está tendendo, né? Como que estão os erros de medição dessa balança? Só que, igual eu falei, com uma medição, com duas, num, sei lá, com três, já fica mais difícil você fazer essa análise de tendência, entendeu?
Tudo bem, obrigado.
Falou. Tá aqui. Mais alguma dúvida? Então aqui, né, o VIN, ele tem o item 253 que fala sobre correção. Browzinho com a minha cancela. Então, a correção, né, o item 253 do VIN. Então, ela é a compensação de um efeito sistemático estimado. Então, nesse caso aqui, e para vocês lá do canhão verde, né? Então, a correção, ela é a constante que, ao ser adicionada à indicação, compensa os erros sistemáticos. É igual a erro com o sinal trocado. Então, aqui, ó. O canhão verde, ele estava acertando os tiros, né? Nessa região aqui, quando a gente estava mirando no centro do alvo. Se a gente corrigir a mira, ou seja, né, inverter o erro do erro sistemático do meu canhão, né, em vez de mirar no centro, eu mirar nessa região aqui, né, eu consigo acertar os tiros no centro do alvo. Então, às vezes, você não precisa fazer sei lá, você não precisa fazer uma intervenção no instrumento, né, para ele medir correto. Se você souber o erro sistemático, você souber a tendência daquele instrumento de medição, você consegue fazer as correções, né, matematicamente. Isso às vezes acontece com software. O pessoal que trabalha com instrumentação normalmente faz isso, né? O instrumento tem um erro, você coloca um fator lá dentro do instrumento e ele compensa aquele erro que o instrumento está apresentando. Então, aqui no caso, a balança, a gente tem o erro, né? A tendência dela é 15 gramas. Então, se eu tirar, né, 15 gramas de todos aqueles valores que a gente mediu, dos 12, a gente vai ter esses resultados. Então, você vai ver que elas ficam bem próximos de 1.000, mas ainda você tem a repetitividade da balança. Por quê? O erro sistemático, ele não pode ser corrigido, né, porque a gente não conhece ele. Desculpa. O erro aleatório não pode ser corrigido, né, porque, como o próprio nome diz, ele é aleatório. Então, ele se comporta de forma aleatória. Ele não pode ser corrigido, né? Mas ele pode ser conhecido, né? Ele pode não ser corrigido, mas ele pode ser conhecido. Então aqui a gente consegue fazer a correção, né? Então a média vai dar 1.000 gramas e você vai ter um erro aleatório. Se você pegar aqui, né? A balança vai estar com os valores corrigidos, mas a variação dela vai continuar sendo a mesma, tá vendo? Né? A variação é a mesma, só que agora o resultado está dentro do esperado. Está dentro da medida certa. Tá? Aí aqui é a parte de sistema de ajuste. Mas aí a gente fala disso na próxima aula. Porque aqui já deu 10 para as 10, para a gente não entrar em outro assunto. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal?
Não ficou claro, professor. Obrigado.
Então, como eu disse lá, vocês têm meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, vocês podem entrar em contato, tá? E. Deixa eu ver se consigo mostrar minha câmera aqui. E se eu puder ajudar, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que eu puder ajudar, é só falar. Aí, não dá para me despedir com vocês. Então, agradeço aí a vocês por ficarem comigo até agora aí nessa aula. Achei, agora mexi. Então, agradeço aí quem ficou até esse horário comigo aqui. Espero, né, encontrar vocês quinta-feira, depois de amanhã, para a gente continuar no assunto. E uma boa noite para vocês, tá? E até quinta-feira.
Boa noite, professor Arthur.
Boa noite.
Obrigado, viu? Bom descanso para vocês aí. Bom descanso e bom
Igualmente.
trabalho amanhã.
Valeu.
Até quinta.
Boa noite, até quinta.
Falou.
Boa noite, até quinta.
Boa noite, bom descanso.